Você tem dormido bem? Quantas horas por dia, Lúcia Gomes, você dorme por dia?
De 7 a 8.
De 7 a 8. Eduardo Rodrigues, de 7 a 8, vocês estão bem. Tem dia que eu durmo 5, 6 e fico sempre com a sensação que realmente faltou dormir. E a gente fala do assunto porque tem uma tese aqui que mostra que não dormir bem pode fazer muito mais mal do que você imagina e vai ter relação lá na frente com o diabetes, o tão famoso diabetes, tão temido. É uma tese que está associando a falta de sono com a falta de sol e a má alimentação. A gente fala com a pesquisadora Liane Murari Rocha, que está na linha para falar com a gente. Olá, Liane, tudo bem? Uma boa tarde.
Tudo bem, boa tarde a todos.
Bom, é uma boa composição aí que a tese chegou à conclusão. Mas, de fato, eu até chamei a atenção que os ouvintes participaram, mandaram um WhatsApp, Liane. A qualidade do sono no nosso dia a dia, todo mundo percebe que poderia ter dormido um pouquinho mais, né, Liane?
É, essa é a impressão de todo mundo mesmo. Mas, realmente, as pessoas têm dormido mesmo, menos. A média de horas de sono da população é em torno de 6 horas, né? Na minha pesquisa foi de 6 horas e meia aproximadamente. E a Fundação do Sono recomenda de 7 a 9 horas de sono para os adultos em geral, né? Claro que existe uma questão individual, biológica, né? Mas a recomendação geral é de 7 a 9 horas de sono.
Sim, até porque cada organismo funciona de um jeito e tal. Sobre a tese em si, quais foram os questionamentos que vocês fizeram? Eu soube que foi um questionário que foi levado aí a um número X de pessoas. Conta pra gente como é que começou esse trabalho para chegar a essa conclusão.
Uhum. O objeto de estudo principal do meu trabalho era a vitamina D. Mas como a exposição ao sol está relacionada aos hábitos de vida, nós decidimos incluir também a avaliação dos hábitos de sono. E foi um estudo transversal, os voluntários foram recrutados e avaliados em um único momento. Eles fizeram avaliação da composição corporal, exames bioquímicos e responderam a questionários sobre os hábitos alimentares e os hábitos do sono.
E quais foram essas perguntas que vocês encaminharam?
As perguntas, é um questionário internacional, mas que foi validado para a população brasileira, e ele inclui perguntas simples como quantas horas em média você dorme por noite, quanto tempo você demora para dormir, o horário que você acorda, e inclui perguntas sobre as dificuldades para dormir, como levantar e ir ao banheiro e ao retornar fica com dificuldade para voltar a dormir, questão de calor, de frio, dor, né? Ele avalia também o uso de medicamento e essas perguntas são pontuadas, né? E ele tem 7 componentes que ele avalia: qualidade do sono, duração, eficiência, os distúrbios, entre outros.
E essa questão envolvendo o consumo calórico das pessoas que dormem pouco, há uma relação de ser pior, então, o desempenho?
O meu trabalho mostrou isso, que quanto menor a duração do sono, maior o consumo calórico e, consequentemente, maior o IMC, que é o índice que nós utilizamos para classificar a obesidade, né? Então, é maior a porcentagem de gordura corporal também.
Uhum. As pessoas dormissem mais, ou a necessidade, ou, né, o que necessitam, estariam mais saudáveis, possivelmente?
Estariam, com certeza estariam, porque esse é mais um fator, né? A gente vive uma época em que as pessoas se alimentam mal, dormem mal, não se expõem ao sol, não praticam atividade física, né? É um conjunto. Então, com certeza, se as pessoas dormissem a quantidade necessária para o seu descanso, elas teriam uma qualidade de vida melhor.
Uhum. Tem aqui também na pesquisa essa relação não só com o diabetes, mas com outras doenças. Quais seriam?
O nosso foco foi mais na resistência a insulina, né? Uhum. E no diabetes. Nós avaliamos também as dislipidemias, o colesterol, triglicérides, e nesse ponto nós não vimos relação.
Entendo. É, com esse trabalho, até sobre a vitamina D, é importante eu colocar isso, porque muita gente, quando sai o resultado do exame de sangue, dizendo que falta a vitamina D, a pessoa subentende que, ah, então eu vou ficar exposta ao sol, já resolve. Não funciona bem assim, não?
A maior produção da vitamina D é pela exposição ao sol, então é de 80% a 90%. Então, em torno de 10 a 20% da vitamina D é obtida pela alimentação.
Então, o ideal seria comer bem mesmo.
Seria se alimentar, consumir os alimentos que são considerados fonte de vitamina D, mas se expor ao sol é bem importante. Uma questão é que o sol necessário para a produção da vitamina D é pelos raios UVB, que são os raios que também podem causar câncer de pele. Então, a gente não pode querer resolver a questão da vitamina D somente tomando sol, tomando muito sol, né? O que os profissionais da área da saúde recomendam é que as pessoas procurem praticar atividade física no sol, né? E procurar tomar um pouco de sol, pelo menos, né? Nesses horários, com moderação, né? Tudo com moderação.
É sempre uma junção de todos os fatores, né? Dormir bem, a boa alimentação e, de fato, essa questão dos exercícios. Esse trabalho de pesquisa foi um mestrado ou foi um doutorado?
Foi um trabalho de doutorado.
Doutorado.
Isso.
E agora você deve continuar? Qual que é o procedimento?
Não pensei nisso, porque é bem cansativo.
Porque esse assunto mexe com a vida de quase todo mundo, né?
É verdade. E eu confesso que eu dormi pouco nesses últimos anos também.
Por causa da tese.
Apesar da gente tentar seguir tudo aquilo que a gente fala, que a gente acredita, muitas vezes a gente também se vê fazendo isso. Eu ainda não pensei dar sequência nessa pesquisa exatamente, eu não pretendo. Talvez continuar pesquisando o tema com outro enfoque, eu ainda não pensei nisso, eu tirei esse ano para descansar um pouquinho.
Com certeza, mas faz bem.
Dessa parte, né?
Faz bem. Liane, obrigada, parabéns aí pelo seu trabalho, né? E aí para todo mundo, então, tomar cuidado com essa composição, né? Tá estressado, tá cansado, aí não dorme. Daí, para dar uma relaxada, toma um café, come um docinho, uma coxinha.
É uma grande questão da atualidade, é o uso dos eletrônicos. Então, computador, tablets, celulares, as pessoas levam o celular para a cama. E a luz, ela atrapalha a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Então, uma grande questão, ajudaria muito se as pessoas tentassem desligar seus celulares, manter seus celulares longe, né? Evitar o excesso de luz próximo da hora de dormir, né? Então, isso ajudaria bastante.
Vamos lá, as dicas estão dadas, então. Liane, obrigada, viu? E um bom descanso agora para você.
Obrigada.
Eu falei com a Liane Murari Rocha, ela é pesquisadora, então fez esse doutorado, uma tese que associou a má alimentação, a falta de sono e a falta de sol ao diabetes. A pesquisa citou que de 15 a 22% há um aumento no consumo calórico das pessoas que dormem pouco. E aqui nas participações pelo WhatsApp, muita gente escreveu para a gente falando justamente sobre essas questões. Aqui um dos ouvintes comentando que o tempo de sono é de só 5 horas em média. É pouco, mas ele diz que ele aparentemente está bem. 1,86 de altura, 86 quilos, passou aqui a ficha completa. Um outro ouvinte disse que o filho tem 7 anos, dorme 8h30 da noite, se está bom para ele. Bom, deve estar. 8h30 é horário bom. Dizem que as crianças devem estar na cama até às 9 e acorda às 6 horas da manhã. Precisa ver se a criança está tendo um bom desempenho, né? A pesquisadora já falou aqui que cada organismo funciona de um jeito. E que, no caso, aí teria que ser um especialista mesmo do sono para trazer as informações. A gente já teve aqui algumas vezes os especialistas falando sobre essa qualidade do sono, que diz respeito também ao seu desempenho. Se você está sentindo alguma coisa durante o dia, se tem muita sonolência, então você vai adequando o seu organismo conforme a sua necessidade. O Hernandes de Valinhos escreveu para a gente. Imagina para nós, do ramo de padaria, então, 4 horas, no máximo 5 horas por dia eles dormem. É, alguém tem que fazer o pãozinho, né? Então, alguém tem que acordar cedo mesmo. Ah, o Roberto de Olambra está perguntando se tirar a TV do quarto ajuda. Com certeza, né? Não precisa nem perguntar para o especialista, porque, enfim, só o fato de ter uma distração já vai dar complicações ao sono. A gente aqui vai continuar, tem muita participação hoje, pessoal ainda escrevendo bastante também, não só sobre essa entrevista a respeito do diabetes associado à qualidade de vida, alimentação e ao sono, mas também sobre os votos, as abstenções, os brancos, os nulos, muita gente fazendo aqui sua participação, seu comentário a respeito justamente da política. E a gente vai agradecendo as participações pelo WhatsApp, pelo e-mail aqui da CBN, você que contribui sempre trazendo outros dados, outras análises, pontos de vista para a gente. Muito bom contar com a sua participação, ouvinte.